A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora da hora e meia de emissão nesta quinta-feira, 7 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, fazem 10 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Ministros europeus e da América Latina reúnem-se para discutir situação na Venezuela. Os Estados Unidos suspendem a ajuda militar aos camarões. Hora e meia de programação à nossa frente. Esta primeira meia hora é dedicada à Angola. Muçulmanos foram absolvidos num tribunal angolano por desacato e agressão. O líder da comunidade islâmica diz que isso não indica perseguição.
O Islã vai bem em Angola, sem problema nenhum. Os muçulmanos estão a rezar, têm liberdade e não há nenhum constrangimento. Mas, como se sabe, onde há pessoas, há sempre conflitos.
O combate à corrupção vai continuar em foco. Vamos também falar da crise financeira e de como afeta as operações básicas dos governos provinciais.
Não se sinto mesmo bem. A situação é gravíssima mesmo.
A minha alternativa, ou vou meter num colégio, ou não sei como é. Aqui na Zona B não temos escola.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou as investigações do Congresso às suas finanças e negócios a serem iniciadas por democratas que controlam agora a Câmara dos Representantes. Num tweet, Trump criticou o congressista Adam Schiff, que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, afirmando que depois de nada encontrarem sobre alegações de conluio com a Rússia, Schiff vai agora investigar a vida privada do presidente. Trump descreveu isso como perseguição sem limites à presidência, acrescentando que os democratas estão a enlouquecer e estão envolvidos numa caça às bruxas. Hoje, um comitê da Câmara dos Representantes tinha programado iniciar as primeiras audiências sobre os impostos do presidente, que durante a campanha este se recusou a revelar. A União Europeia, 8 países europeus e 5 países latino-americanos deram início hoje na capital do Uruguai, Montevideo, uma reunião para criar condições para uma saída da crise política na Venezuela. Porta-voz da União Europeia, Maia Kocianich, acrescentou que a ideia é avançar com um processo para uma solução pacífica e democrática que passe pela realização de eleições presidenciais transparentes e livres. Enquanto inicialmente o presidente Nicolás Maduro disse apoiar a iniciativa, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó recusou qualquer negociação com o regime. Nenhum deles reagiu ao início da reunião 2, que acontece num momento de tensão pela chegada da ajuda humanitária à Venezuela, em particular dos Estados Unidos, após o bloqueio dos militares de uma ponte da fronteira com a Colômbia, onde foi estabelecido um centro de recolha de remédios e alimentos. O Papa Francisco, a quem Maduro pediu apoio, admitiu servir de mediador se ambas as partes aceitarem os seus serviços. Uma fonte do Departamento de Estado americano indicou que Washington aprecia as contribuições dos camarões contra os extremistas do Boko Haram, mas está preocupado com a repressão de uma revolta interna. Os Estados Unidos vão suspender o treino e a entrega de supersalentes para o aparelho C-130, vão congelar um sistema de radar e retirar a oferta no sentido de Yando e Yaounde participar num programa para ajuda a desenvolver de desenvolvimento aos militares estrangeiros. Grupos dos direitos humanos têm apelado a um inquérito sobre a repressão da revolta armada por parte da na minoria de idioma inglês nas regiões do sudoeste e noroeste do país. O governo dos Camarões enviou milhares de tropas para a região numa operação que já matou pelo menos 500 civis e mais de 200 elementos das forças de segurança. O líder da oposição do Sudão do Sul, Lam Akol, chegou hoje à capital do país, Juba, para dar corpo ao acordo de paz assinado em setembro do ano passado. Lam Akol, que tem criticado o presidente Salva Kiir, justificou o regresso com a necessidade de fechar o acordo de que foi um dos subscritores. a qual foi ministro da Agricultura e da Segurança Alimentar no governo de Unidade Nacional, criada em abril de 2016. 4 meses depois, ele foi obrigado a fugir do país após confrontos entre forças de segurança do sul do Sudão e rebeldes. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar da comunidade islâmica, cujas relações com as autoridades têm no passado sido marcadas por alguma tensão. O Tribunal da Lunda do Norte absolveu ontem 9 estrangeiros detidos na passada sexta-feira, numa mesquita, por alegado crime de desacato e de agressão às autoridades policiais. Um agente da polícia teria ficado ligeiramente ferido. Os estrangeiros foram presos quando alegadamente oravam numa mesquita ilegal, mas todos foram absolvidos por falta de provas. David Já, líder da comunidade islâmica em Angola, COIA, esteve no Dundo para o julgamento. Em conversa com Armando Chicoca, disse que atualmente não há qualquer perseguição aos muçulmanos, como se alega. Ele começou, no entanto, por abordar o julgamento com o Armando Chicoca.
David Alberto Já, secretário-geral do Islão em Angola, COIA, falando à Voz da América na cidade do Dundo, ainda na tarde de ontem, quarta-feira, à margem do julgamento, disse que atos do género não devem voltar a acontecer no país, a bem da imagem e respeito pela Constituição angolana, que consagra a liberdade do culto.
Foram postos em liberdade, só que, lamentavelmente, a prova que a corporação, os homens da ordem pública produziram, não são provas. Até o indivíduo que é o suposto Guerra, chama-se Guerra Luiz Guerra, esse indivíduo, ele apenas desequilibrou-se na cenada da altura quando prendeu o pastor em pleno culto, não lhe foram permitidos a concluir a sua oração de sexta-feira, que é muito sagrada. Infelizmente, então, aí criou um alvoroço muito grande e tanto desequilibrou-se e caiu. E aí é como havia mais pedras e mais chapas aí lá no local. Cria então os ferimentos de jeito no seu palmo da mão. Mas o cuidado da polícia não terá levado nenhum mandato de um comportamento isolado de alguns agentes, menos cauteloso, que assim procederam. O juiz, em nome da lei e da sua consciência, então pôs o indivíduo em liberdade.
David Alberto Já, que neste momento já se encontra em Luanda, depois de ter acompanhado o julgamento dos fiéis daquela comunidade, refutou não haver em Luanda e no país mesquitas destruídas, como se especula nas redes sociais e noutras plataformas da comunicação social angolana e internacional.
Passado é passado, não há nenhuma mesquita encerrada, não há mesquita destruída a nível de Luanda. Mesmo a nível do país, das 8 províncias, ainda não temos foco de destruição de alguma mesquita, que assim, em bom rigor, pudéssemos afirmar como algo negativo. Aliás, publicamente, a Sua Excelência, Presidente da República, numa conferência pública coletiva, afirmou em voz alta que ela não estará aí contra a religião islâmica. O que estamos a dizer são um pequeno estado e um foco daqui a lá que estão isolados e, de certo modo, beliscam a boa imagem do nosso Estado, não é verdade? Estamos a dizer que são casos de comportamento isolado de um agente da ordem. O Islão vai bem em Angola, sem problema nenhum, os muçulmanos estão a rezar, têm liberdade e não há nenhum constrangimento. Mas, como se sabe, onde há pessoas, há sempre conflitos e as leis ou o direito aparecem para poder dirimir os conflitos. E aí está, Angola é um Estado laico, respeita o princípio da laicidade, estamos em uma nova era, vamos assim construindo o Estado democrático. E sendo um Estado de bem, muito cauteloso em tomar algumas decisões que não belisquem a boa imagem da República de Angola.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O combate à corrupção lançado pelo presidente João Lourenço continua a produzir investigações contra funcionários aos mais diversos níveis. Para além da prisão, ao indiciamento de diversas personalidades bem conhecidas em Luanda, em várias províncias, vários funcionários locais também têm sido acusados. Ainda ontem nos referimos aqui a várias prisões no Uíge e em Benguela. No Kwanza Sul, o nosso correspondente, Fernando Caetano, disse-nos que a população local tem manifestado descontentamento com o que dizem ser a falta de investigações a funcionários locais que alegam ser suspeitos de corrupção. O nosso correspondente tem mesmo recebido mensagens de ouvinte queixando-se disso. Por isso, ele foi falar com o advogado e ativista Nelson Custódio, a quem perguntou se no Kwanza Sul as autoridades têm sido brandas no combate à corrupção.
A justiça, ela não trabalha de maneira aleatória. O que a lei diz é que, tanto se há um indício forte de que alguém tenha cometido uma determinada conduta que, à luz da lei positiva em vigor, configura um determinado crime, tanto há mecanismos a serem seguidos, a serem despletados. É que o processo, ele tem prazo. No termo daquilo que estabelece a atual lei, instrução preparatória, a nossa lei das medidas cautelares de instrução preparatória, ela estabelece prazo para que os processos, de fato, possam ser remetidos a tribunal. Ou seja, essa expectativa toda que a sociedade angolana tem, aqui no Kwanza Sul em particular, de que os tribunais também trabalhem, a Procuradoria-Geral da República remeta os processos e que A, B ou C seja, de facto, responsabilizada, isso está a acontecer. Posso lhe garantir que há vários processos que estão em curso, alguns já remetidos em tribunal, nos coloca com uma certa preocupação. Talvez seja o facto de que não estamos a ver pessoas a serem detidas, como está a acontecer noutras províncias. Mas isso não significa dizer que não hajam processos a serem investigados aqui.
Era o advogado e ativista Nelson Custódio a falar com o Fernando Caetano, nosso correspondente no Kwanza Sul. Como os ouvintes sabem, o Banco Nacional de Angola ordenou recentemente o encerramento dos bancos Mais, Postal e BANC, por não cumprirem um instrutivo que orienta a capitalização dos bancos até 7.500 milhões de kwanzas. O prazo terminou no passado dia 31 de dezembro de 2018. Até ao momento ainda não se esclareceu a situação laboral das centenas de trabalhadores destes bancos. O Koko Mukuta falou a esse propósito com um advogado e com o secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola sobre o futuro desses trabalhadores.
Com o encerramento dos bancos Mais, Postal e Bank, as autoridades devem levar a cabo um processo de falência em que prevê a indenização, tal como nos diz o jurista Albano Pedro. Para o causídico, estes bancos são como qualquer outra empresa, que, na falta de capacidade, devem declarar falência como um processo judicial junto do tribunal competente.
E que não depende, sequer, às vezes, da própria vontade da entidade empregadora. São situações supervenientes. A entidade empregadora não queria ir à falência, mas foi. Então, aqui, a questão prende-se apenas com indemnização dos trabalhadores e a cautelar certos direitos até que eles consigam novo emprego. É a única solução que vejo para os trabalhadores desses bancos. Não existe outra que a Lei Geral do Trabalho consiga cautelar nessas circunstâncias.
Já Francisco Jacinto, secretário-geral da CGCILA, defende que os trabalhadores devem desencadear um processo de indemnização que seja feito com lisura.
O que tem que se assegurar aqui, e aconselhamos os trabalhadores, é um processo que tem que desencadear o processo de indemnização, o processo indemnizatório. Aqui quem vai seguir isso é preciso que os trabalhadores contratem um advogado, uma pessoa especialista na matéria, que os acompanhe para que esse processo seja feito com lisura.
O sindicalista diz ainda que a CGCILA mostra-se preocupado com a forma como o Estado angolano manda para o desemprego centenas de trabalhadores.
E o pior ainda é o próprio governo, com todos os ponderados, vai extinguir 3 bancos, implicando a dispensa e o despedimento. Claro que são centenas de trabalhadores que mais uma vez ficarão sem emprego. Estamos a falar em centenas de trabalhadores e a nossa cultura aqui africana, uma família constituída por 7 ou 8 elementos, quer dizer, estamos a falar de uma contabilidade de 6 centenas ou 7 centenas, ou mais do que isso dos 3 bancos, multiplicado por número de famílias que têm o seu emprego em direito, que ver-se-ão daqui mais tempo sem qualquer meio de sustentabilidade em função da medida que o governo tomou. Se de um lado é verdade que os bancos não tinham para funcionar, do outro lado tinha que se ponderar essa questão.
Koko Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone aqui do Estúdio 8 da Voz da América está convosco João Santa Rita. Aqui em Washington, 12 horas 15 minutos, com 10 graus centígrados lá fora. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora chamamos já a atenção, vamos ter as últimas de Moçambique. Mais um ataque no norte, na província de Cabo Delgado, aparentemente 7 mortos, nós vamos ter pormenores disso. E mais, vamos falar também de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu. E mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Pode ver lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos e outros programas. Estamos também no Facebook, voaportugues. E estamos no WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma crítica, uma sugestão, uma mensagem. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o padre Raul Tati. Ele é deputado independente pela UNITA, é de Cabinda, e, portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação em Cabinda e como é que Cabinda é vista no Parlamento e por este deputado, o padre Raul Tati, amanhã, no Angola. Fala só. A crise financeira que Angola atravessa, e da qual parece estar a sair pouco a pouco, afetou e continua a afetar grandemente os orçamentos das províncias. O resultado disso é visto em obras planeadas, não começadas, outras começadas e inacabadas. Deterioração de serviços básicos nas cidades e vilas. Há esperança que tudo venha a melhorar. De Benguela, o João Marcos traz-nos um exemplo.
A falta de vagas nas escolas, ainda na ordem do dia, apesar do arranque do ano letivo há já uma semana, é um dos indicadores de que o orçamento para 2018, acima de 90 mil milhões de kwanzas, serviu para pagar salários na função pública e pouco mais.
A minha alternativa, ou vou meter num colégio, ou não sei como é. Os custos é para o que pedir o colégio. Nós vamos dizer qualquer coisa. Aqui na Zona B não temos escola.
Não se sinto mesmo bem. A situação é gravíssima. Mesmo. E que eu não consigo, não tenho poço para a menina ir no colégio.
Na vertente saneamento básico, o lixo começa a obstruir valas de drenagem, colocando em risco centenas de famílias nas chamadas zonas de risco, tal como observa o arquiteto Frisberto Amado.
Se houver de novo aquela enxurrada, a parte baixa do rio vai estar completamente inundada. Eles vão sofrer de novo consequências nefastas, devido sobretudo à negligência, à incompetência da governação.
São problemas do momento, aos quais se acresce o débil fornecimento de energia elétrica, que levam o analista Jaime Vitorino Azulay, conselheiro do governador Rui Falcão, a apresentar um alerta.
Benguela está batendo no fundo e Benguela tem homens, tem quadros que estão formados e que são patriotas. Portanto, e eles darão o seu contributo para que, de facto, a nossa província possa ter alguns dos seus problemas prementes resolvidos.
Ao reconhecer que o orçamento anterior esteve preso nas limitações financeiras, o vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Leopoldo Morrongo, garantiu que as obras não executadas têm espaço no presente exercício.
Aliás, a lei do orçamento também assim permite. Todas as obras que não sejam concluídas num ano econômico, elas podem ser transferidas para o ano imediatamente a seguir, desde que os governos as inscrevam no investimento do ano econômico a ser executado. Portanto, transferidas de 2018 para 2019.
Morrongo prestava declarações nesta quarta-feira, após o ato de inauguração do posto de transformação que vai dar energia à loja dos registros de Benguela, a uma escola adjacente, e garantir iluminação pública. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Não há mudanças nos 10 primeiros. Bélgica continua a ser o número 1, está no topo. França em segundo, Brasil em terceiro, Croácia em quarto, Inglaterra em quinto, Portugal está em sexto. Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca ocupam o sétimo, oitavo, nono e décimo lugar, respectivamente. O melhor país africano é o Senegal e caiu um lugar para 24º. Cabo Verde é o melhor dos PALOPs, está em 74º, caiu dois lugares. Moçambique subiu um lugar para 116º. Guiné-Bissau está quase a apanhar Moçambique, subiu dois para 118º. Angola, essa não subiu nem desceu, está em 125º. São Tomé também está na mesma, ocupa sempre aquele lugar, 185. Temos aqui que assinalar nos rankings o Qatar, que se sagrou campeão da Ásia na semana passada, subiu, ouçam bem, 38 lugares. Está em 55º. Vamos agora para o futebol europeu. Ontem, para o campeonato inglês, Manchester City foi ao campo do Everton ganhar 2-0. Está agora de volta ao topo do campeonato inglês com o mesmo número de pontos que o Liverpool. Mas Liverpool tem menos um jogo. Joga amanhã em casa contra o Bournemouth. Em Espanha, primeira mão das meias-finais da Copa del Rei, a Taça de Espanha. Barcelona empatou em casa com o Real Madrid a um golo. Messi no banco a maior parte do tempo. Para o Barça, que venceu as últimas 4 edições desta competição, este empate em casa a um golo significa que tem que ir ganhar a Madrid ou então empatar a 2 golos. Caso contrário, adeus amigos. Este jogo é no próximo dia 27. Em Portugal, pela segunda vez em 3 dias, Benfica e Sporting estiveram frente a frente. No fim de semana, recordes, jogaram em Alvalade para o campeonato. O Benfica ganhou por 4-2. Ontem jogaram na Luz, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Benfica voltou a ganhar 2-1. A segunda mão em abril, o treinador do Benfica, Bruno Lage, disse que isto significa que acabou apenas a primeira parte. E depois falou sobre o facto de ter que jogar com o Sporting 2 vezes seguidas no espaço de 3 dias.
Não é fácil preparar o jogo e mesmo até em termos emocionais estamos preparados para enfrentar o mesmo adversário. Não é fácil, é um jogo carregado de uma enorme emoção e em termos, quer em termos físicos, quer em termos anímicos e de concentração, são sempre jogos carregados com muita emoção e difíceis de preparar. Mas acho que o preparamos da melhor maneira. Como lhe disse, praticamente não treinamos, mas fizemos a análise que tínhamos que fazer. E foi um jogo diferente, a primeira parte equilibrada, mas penso que a segunda parte voltámos a fazer um grande jogo, voltámos a criar as dificuldades ao Sporting e podíamos ter feito outro resultado. Não fizemos, 2-1, vamos agora fechar esta primeira parte. Estamos satisfeitos com aquilo que fizemos nos dois jogos, estamos satisfeitos com o trabalho que toda a gente tem vindo a fazer e agora é descansar e preparar já o jogo de domingo.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Em Angola, uma lição: não há dinheiro, não há festa. Os jogadores do ASA entraram em greve por não receberem salários. O ASA diz que os patrocinadores não pagaram o que prometiam e disseram que poderão abandonar o campeonato, onde estão neste momento em 12º lugar. Basquetebol americano, NBA, campeões, os Golden State Warriors ontem deram que basado ao Santo António, 141-102, Golden State estão em primeiro lugar na Conferência Oeste. O primeiro lugar da Conferência Leste é ocupado pelo Milwaukee Bucks. Jogou em casa contra a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. Washington apanhou Sova, 148-129. O segundo classificado da Conferência Oeste, o Denver, perdeu em Brooklyn, 135-30. Chicago Bulls, 120. Nova Orleans, 125. Dallas, 99. Charlotte, 93. Sacramento Kings apanhou, que basada em casa do Houston Rockets, 127-101. Outra surra, outra sova foi dada pelo Utah Jazz aos mamparras da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, 116-88. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde volta a reinar a instabilidade no setor da educação, Lassana Kassama.
Os estudantes estão confrontados com uma nova ameaça de greve nas escolas públicas que periga assim a manutenção do presente ano letivo, iniciado tardiamente devido à greve observada durante os últimos meses de outubro, novembro, dezembro até o início de janeiro por parte dos sindicatos de ensino público. As organizações sindicais da educação prometem paralisar as aulas a menos que as autoridades resolvam os problemas ligados ao pagamento de atrasados a certas categorias dos professores. Uma situação que, entretanto, está a suscitar uma onda de protesto por parte dos jovens estudantes, daí o bloqueio durante toda a manhã de hoje da principal via que dá acesso ao centro da cidade, como forma de prevenir e alertar o governo e a sociedade das consequências de uma eventual greve no ensino público guineense.
Escola que está com putera. Se escola que está com putera, e para aquilo não estudo, não tem que parar.
O país se constrói com a escola, e se assim é, todos devem parar dedicando uma pequena atenção à escola, dizia Franique da Silva, do movimento Carta 21. Os jovens estudante afirma ainda que se houver a greve vão continuar nas ruas e em todo o território nacional.
Se greve tem, portanto não condena na rua.
Sobre o assunto não há ainda nenhuma reação do governo e da parte dos professores sabe-se que o previso de greve que devia ser entregue ontem não aconteceu, mercê à intervenção do secretário-geral da ONTG, a Central Sindical Guineense, que está a fazer diligências para fazer cumprir os pontos que constam do acordo entre as partes, os sindicatos e o governo. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Chamo já a atenção para as últimas do norte de Moçambique, onde mais um ataque causa mais mortos, alguns de forma brutal. Mas como estávamos a falar da Guiné-Bissau, uma oportunidade para ficarmos com um pouco de música desse país, Neclamá, de Pacha de Rima.
Samagal mungit yao, samagal mungit yao. ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 7 de fevereiro de 2019. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, presidente Trump critica as investigações do Congresso, as suas finanças e negócios. União Europeia e 5 países latino-americanos deram início hoje na capital do Uruguai a um encontro para criar condições para a saída da crise política na Venezuela. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, Moçambique, com a Rádio Pax, em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Isto é Moçambique. Em Cabo Verde, estamos presentes na Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, na Rádio Papagaio, em Buba, Sincha Oco e Leste FM, em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si, através do retransmissor local da Voz da América, na internet www.voaportugues.com. VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e no WhatsApp. Mais um 908-652-4584 na produção desta emissão Doris Dodson e na técnica o Patrick Deia. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, o João Santarita apresenta as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou as investigações do Congresso às suas finanças e negócios a serem iniciadas por democratas que controlam agora a Câmara dos Representantes. Num tweet, Trump criticou o congressista Adam Schiff, que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, afirmando que depois de nada encontrarem sobre alegações de conluio com a Rússia, Schiff vai agora investigar a vida privada do presidente. Trump descreveu isso como perseguição sem limites à presidência, acrescentando que os democratas estão a enlouquecer e estão envolvidos numa caça às bruxas. Hoje, um comitê da Câmara dos Representantes tinha programado iniciar as primeiras audiências sobre os impostos do presidente, algo que durante a campanha ele se recusou a revelar.
A União Europeia, 8 países europeus e 5 latino-americanos deram início hoje na capital do Uruguai, Montevideo, a um encontro para criar condições para uma saída à crise política na Venezuela. O porta-voz da União Europeia, Maja Kojensik, acrescentou que a ideia é avançar com um processo para uma solução pacífica e democrática que passa pela realização de eleições presidenciais transparentes e livres naquele país. Enquanto inicialmente Nicolás Maduro disse apoiar a iniciativa, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó recusou qualquer negociação com o regime. Nenhum deles reagiu ao início da reunião de hoje, que acontece num momento de tensão pela chegada da ajuda humanitária à Venezuela, em particular dos Estados Unidos, após o bloqueio dos militares de uma ponte na fronteira com a Colômbia, onde foi estabelecido um centro de recolha de remédios e alimentos. O Papa Francisco, a quem Maduro pediu apoio, admitiu servir de mediador se ambas partes aceitarem os seus serviços.
Os Estados Unidos decidiram suspender a ajuda militar aos Camarões. Washington vai suspender o treino e a entrega de subsalentes para o aparelho C-130, congelar um sistema de radar e retirar a oferta no sentido de A1D participar num programa para treino de militares estrangeiros. Grupos de direitos humanos têm empelado um inquérito sobre a repressão da revolta armada da minoria de idioma inglês nas regiões do sudoeste e noroeste do país. O governo dos Camarões enviou milhares de tropas para a região numa operação que já matou pelo menos 500 civis e mais de 200 elementos das forças de segurança.
Em Moçambique, 7 pessoas morreram decapitadas e 3 raparigas foram raptadas no novo ataque de um grupo de insurgentes na madrugada desta quinta-feira, dia 7, numa aldeia remota de Quitarejo, distrito de Macomia, província de Cabo Delgado. Reportagem de André Batista.
Uma testemunha contou que os corpos foram encontrados ao amanhecer espalhados numa mata que se tinha transformado no esconderijo dos moradores da aldeia de Piquiwi, que desde o início dos ataques pernoitou em cavernas. Uma outra testemunha disse que os insurgentes terão rompido madrugada a aldeia, tendo não encontrado os moradores quando decidiram vasculhar nos arredores e decapitado as vítimas. Uma outra moradora disse que os insurgentes levaram consigo 3 meninas, uma ação tida como não comum entre as incursões dos atacantes. Contrariamente às outras incursões, os atacantes não incendiaram as habitações. A Voz da América tentou em vão ouvir a polícia e o governo de Macomia. O ataque ocorre quase um mês após uma relativa pausa das incursões dos insurgentes àquele distrito de norte de Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Nós continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina. Os Estados Unidos da América estão disponíveis para apoiar Moçambique na procura de soluções para o fim dos ataques e do extremismo violento que se assiste há mais de um ano em várias aldeias pobres da província de Cabo Delgado. Esta disponibilidade foi manifestada pelo encarregado de negócios dos Estados Unidos, Brian Hunt, no encerramento do exercício Cutlass Express, que envolveu a Marinha de Guerra de 20 países da região oriental de África e também dos Estados Unidos. Reportagem de Alfred Jr.
As novas ameaças que surgem na região da África Oriental, concretamente o extremismo violento que afeta a segurança e estabilidade do leste de África, particularmente o norte de Moçambique, foi um dos temas abordados no exercício militar Cutlass Express, que envolveu forças de 15 países. E foi no âmbito desta atividade que os Estados Unidos da América reafirmaram a disponibilidade de apoiar o governo moçambicano na procura de soluções para pôr fim aos ataques que se assistem em Cabo Delgado, segundo revelou o encarregado de negócios dos Estados Unidos da América, Brian Hunt.
O extremismo violento é um fenómeno muito antigo na área da África Oriental. Todos nós sabemos a situação em Somália há muitos anos, as situações em Quênia, a situação em outros países nesta região e, infelizmente, neste momento, temos esta ameaça no norte de Moçambique. Os Estados Unidos, claramente, como todos os outros amigos de Moçambique, é um pouco preocupado sobre a situação lá em Cabo Delgado e estamos dispostos para ajudar o governo de Moçambique para derrotar esta situação, se for útil pelo governo de Moçambique.
Brian Hunt acredita que as ações do exercício deste ano, que teve lugar em 3 localizações e que terminou em Pemba, vai ajudar ao combate no extremismo violento e garantir segurança a uma região onde 90% do comércio de África transita através das rotas marítimas e mais de 20 milhões de pessoas que vivem na orla costeira do leste de África dependem do oceano para obter alimentos e trabalho. Moçambique está aberto à cooperação internacional para o combate das ameaças nas regiões costeiras do país.
O mundo vive hoje em perfis de ameaças, na sua maioria imprevisíveis, o que coloca as organizações internacionais o desafio de estabelecerem novas formas de cooperação.
O exercício deste ano esteve voltado ao combate das vastas redes de tráfico de narcóticos, de fauna bravia e de pesca ilegal, que custam bilhões de dólares às economias locais em rendimentos perdidos anualmente. De Maputo, Alfred Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfred Júnior. E nós também continuamos em Moçambique. Ainda nesta emissão iremos falar da tomada de posse de 53 novos órgãos autárquicos naquele país, isto na sequência das eleições de outubro de 2018. 12:40 aqui em Washington. O presidente moçambicano Filipe Nyusi exonerou nesta quinta-feira, dia 7, a vice-ministra da Economia e Finanças, Ana Guedes.
Maria Isaltina Lucas integra o grupo de 16 pessoas apontadas pela Procuradoria-Geral da República no processo das chamadas dívidas ocultas. Lucas foi citada pela auditoria da consultora Kroll como sendo a pessoa D, na altura, em 2013, no cargo de Diretora Nacional do Tesouro. Nessa mesma altura, o ministro das Finanças era Manuel Chang. A auditoria nota que identificou possíveis preocupações em relação à independência dela por ser a responsável por assinar os documentos da garantia governamental à Proíndicos. Aproximadamente um mês depois de ter sido nomeada, a 2 de agosto de 2013, para o Conselho de Administração da Ematun, outra empresa envolvida num caso. A auditoria acrescenta que Maria Isaltina Lucas recebeu 95 mil dólares pelo seu papel durante o período de agosto de 2013 a julho de 2014, pela Ematun. Parece incomum que um funcionário do governo receba dinheiro de uma empresa privada ao mesmo tempo em que aprova garantias do governo para essa mesma empresa e outras intimamente ligadas. Lê-se no documento. Em 2017, Neil Yussi nomeou Maria Isaltina Lucas para o cargo de vice-ministra da Economia e Finanças. Na nota de exoneração, o presidente Yussi não explica as razões da sua decisão. O caso das dívidas ocultas refere-se a empréstimos não aprovados pela Assembleia da República e mantidos em segredo pelo governo no valor de 2 mil milhões de dólares a favor das empresas públicas Proíndicos, MAM e Ematun, criadas com o objetivo de garantir a segurança nos mares de Moçambique. Na altura da criação destas empresas, Filipe Niusi era ministro da Defesa. Recorde-se que o ministro das Finanças do governo de então, Manuel Chang, encontra-se detido na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, que o acusam de fraude e lavagem de dinheiro no caso e tem sobre ele um pedido de extradição da Justiça do Estado de Nova Iorque.
Em Moçambique ainda tomaram posse hoje novos órgãos em 53 autarquias. Em clima, no nosso correspondente António Almeida relata que o edil Manuel de Araújo voltou ao posto depois da polémica sobre o seu afastamento. Vamos agora ao contacto com António Almeida em clima.
No discurso da tomada de posse, Manuel de Araújo recordou aos munícipes da cidade de Quelimane sobre os momentos conturbados na cassação do seu mandato e mandou recados à ministra da Administração Estatal por estar contra o desenvolvimento da urbe.
Há uma senhora que não gosta da cidade de Quelimane e não gosta dos munícipes de Quelimane. Sabem como se chama?
Não.
Não sabem?
Não.
Quando os munícipes de Quelimane votaram num irmão nosso, chamado Pio Matos, essa senhora veio para Quelimane e obrigou o nosso irmão Pio Matos a dizer que minha é da Muredá, minha é da Taduá, Mussoroga é a Colinderetu. É ou não é? E o nosso irmão Pio Matos foi obrigado a renunciar. Só que eles não sabiam que o Manamchuabo Kankala, Kankala, nos organizamos. E em menos de 2 meses, os quelimaneses tinham um candidato à altura para afastar a Frelimo da governação da nossa cidade e colocar Quelimane rumo ao desenvolvimento. Essa mesma senhora, no ano passado, inventou uma série de falcatruas para tirar aquele que pela segunda vez consecutiva os munícipes de Quelimane tinham eleito para governar a cidade de Quelimane.
Na ocasião, o ministro da Agricultura foi vaiado pelos munícipes quando tentava explicar sobre os últimos incidentes, dizendo que a polícia existe para proteger aos cidadãos. De referir que a Assembleia Municipal fica com 40 deputados, sendo 15 para Frelimo, 1 para o MDM e 24 para a Renamo, o que mostra claramente um desequilíbrio. António de Almeida, Voz da América, cidade de Quelimane.
Obrigado, António de Almeida. 12 horas e 43 minutos aqui em Washington, 19h43 em Moçambique. Mas agora vamos para a Guiné-Bissau, onde são 17 horas e 43 minutos. A Guiné-Bissau, em antecipação à greve projetada, uma vez mais no setor do ensino, estudantes bloquearam hoje de manhã a principal via de acesso ao centro da cidade. Os estudantes, agrupados no chamado movimento Carta 21, exigem do governo o cumprimento do acordo assinado com os 3 sindicatos do setor de educação, evitando assim uma nova paralisação nas escolas públicas. Reportagem de Lassana Kassama.
Os estudantes estão confrontados com uma nova ameaça de greve nas escolas públicas que periga assim a manutenção do presente ano letivo, iniciado tardiamente devido à greve observada durante os últimos meses de outubro, novembro, dezembro até ao início de janeiro por parte dos sindicatos de ensino público. As organizações sindicais da educação prometem paralisar as aulas a menos que as autoridades resolvam os problemas ligados ao pagamento de atrasados a certas categorias dos professores. Uma situação que, entretanto, está a suscitar uma onda de protesto por parte dos jovens estudantes, daí o bloqueio durante toda a manhã de hoje da principal via que dá acesso ao centro da cidade, como forma de prevenir e alertar o governo e a sociedade das consequências de uma eventual greve no ensino público guineense.
Escola que está com putera. Se escola que está com putera, e para aquilo não estudo, não tem que parar.
O país se constrói com a escola, e se assim é, todos devem parar dedicando uma pequena atenção à escola, dizia Franique da Silva, do movimento Carta 21. Os jovens estudante afirma ainda que se houver a greve vão continuar nas ruas e em todo o território nacional.
Se greve tem, portanto não condena na rua.
Sobre o assunto não há ainda nenhuma reação do governo e da parte dos professores sabe-se que o previsto de greve que devia ser entregue ontem não aconteceu, mercê à intervenção do secretário-geral da ONTG, a Central Sindical Guineense, que está a fazer diligências para fazer cumprir os pontos que constam do acordo entre as partes, os sindicatos e o governo. Nassana Kassamá, Voz América em Bissau.
No Brasil, o ministro da Justiça apresentou um pacote de mudanças para reforçar o combate à corrupção e crime organizado, com alterações do Código Penal, do Código do Processo Penal e até da Lei Eleitoral, dando assim forma a uma das principais promessas da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Moro considera que são medidas simples e práticas que aumentam o combate ao crime, que foram bem recebidas pelos governadores. As propostas seguem agora para a Câmara dos Deputados. Álvaro Lugero Andrade.
O ministro Sérgio Moro afirma que uma das medidas é aumentar a efetividade do trabalho dos jurados.
O júri profere o veredito, eventualmente de homicídio doloso qualificado, eventualmente de homicídio doloso praticado com requinte e crueldade, e nós negamos efetividade a essa decisão. Eventualmente o criminoso sai pela porta da frente. É possível sim mudar, dar mais efetividade aos vereditos do Tribunal do Júri.
Os líderes das facções criminosas que levam terror às ruas brasileiras estão no cano da artilharia pesada do juiz que se notabilizou à frente do processo Lava Jato, tendo condenado, entre vários outros políticos, o antigo presidente Lula da Silva em primeira instância. Sérgio Moro quer que os líderes daquelas facções criminosas iniciem o cumprimento das penas desde o primeiro dia, em cadeias de segurança máxima e sem privilégios, ao contrário do que acontece agora.
Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.
A nível do Código Penal, a proposta de Moro endurece o cumprimento da pena.
Em caso de condenado que seja reincidente ou havendo elementos probatórios de que ele é um criminoso habitual, reiterado ou profissional, o regime inicial da pena será fechado.
Os governadores dos estados reagiram positivamente às propostas de Sérgio Moro, como diz o líder do Executivo de Rondônia, Marcos Rocha.
A questão do aumento de pena, né, para quem participa de organização criminosa, a questão da construção de unidade de estadual de segurança máxima, enfim, tudo que foi apresentado ali, que nós apresentamos e as propostas dos ministros estão bem juntas, né, e é isso que a gente espera para poder, de vez, reduzir a criminalidade do nosso país.
Opinião semelhante tem o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Luiz Marbonatas.
É uma lei realmente que vai endurecer o combate ao crime organizado. Uma série de medidas, realmente mudança em várias leis, que vai fazer com que nós possamos trabalhar com mais tranquilidade.
As propostas de Sérgio Moro serão enviadas ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares nos próximos dias e fazem parte das metas prioritárias dos 100 dias de trabalho do governo de Jair Bolsonaro.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou as investigações do Congresso, as suas finanças e negócios a serem iniciadas por democratas que controlam a Câmara dos Representantes. Num tweet, o presidente Trump criticou o congressista Adam Schiff, que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, afirmando que depois de nada encontrarem sobre as alegações de conluio com a Rússia, Schiff vai agora investigar a vida privada do presidente. Trump descreveu isso como perseguição sem limites à presidência, acrescentando que os democratas estão a enlouquecer e estão envolvidos numa caça às bruxas. Hoje, um comitê da Câmara dos Representantes tinha programado iniciar as primeiras audiências sobre os impostos do presidente Donald Trump, que durante a campanha este se recusou a revelar. Nas primeiras semanas de 2019, pelo menos 5 governos africanos encerraram temporariamente o acesso à internet. Os analistas sugerem que o encerramento constitui uma arma frequente, ou melhor, constitui uma arma frequente dos governos para conter a agitação política. A nossa correspondente na África Austral, Anita Paulo, preparou um trabalho aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os últimos 2 anos têm sido nefastos para o acesso à internet do continente africano, refere o analista Robert Besseling.
We counted 21 shutdowns across Africa in 2018, and then so far this year, we've already seen in the first 3 weeks, in fact, of 2019,
ocorreram 21 cortes no continente africano em 2018. E nos primeiros 3 meses de 2019, assistimos a cortes em 5 países. Nos Camarões, como eu destaco no Zimbábue, bem como durante as eleições na República Democrática do Congo, na sublevação no Sudão e durante um curto tempo após a tentativa de golpe no Gabão. Aquelas nações têm algo em comum, a recente agitação política. O ativista do direito congolês Sylvain Saluseke, que se colocou em auto-exílio, refere que os seus compatriotas do grupo juvenil pró-democracia debateram-se com a interrupção quando tentavam fazer a observação do sufrágio.
That was a major hindrance. Of course, beyond that, there have always been these questions of how less are we able to pass on informations or exchange informations.
Foi, diz ele, um enorme obstáculo. Existe sempre a questão de saber como passar ou trocar informação, e isso coloca sempre risco. Interromper o fluxo de informação é a base das medidas, refere Edgar Munatsi, da Associação de Médicos pelos Direitos Humanos. O recente corte no Zimbábue ocorreu no rescaldo dos protestos violentos sobre o aumento dos preços de combustível.
Beyond just, you know, stopping people from organizing themselves, was the need to, you know, break out in terms of the media and international community to what was taking place during the night and sometimes during the day, because a lot of atrocities were committed during the night and during.
Para além de impedir as pessoas de se organizarem, diz Munatsi, em termos dos mídias e da comunidade internacional, foi o que estava a ocorrer naquele momento. Muitas das atrocidades foram cometidas durante a noite e durante o corte da internet. Besseling, que analisa o continente da perspectiva empresarial, destaca que as nações africanas têm podido encerrar, cortar ou reduzir os serviços da internet porque muitas empresas africanas de telecomunicações encontram sob controlo estatal. Os encerramentos têm um custo elevado, refere ele.
If you were to shut down the internet in throughout the geography of an economically important country, then you can estimate, of course, a far higher cost.
No país como o Quênia, o custo será de mais de 6 milhões por dia, no caso da internet ser interrompida. Ainda segundo ele, existem outras perdas que não podem ser facilmente quantificadas, como saber o que se passa e talvez pior ainda a perda de.
Horas 53 minutos, emissão vespertina da Voz da América, novamente o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Não há mudanças nos 10 primeiros. Bélgica continua a ser o número 1, está no topo. França em segundo, Brasil em terceiro, Croácia em quarto, Inglaterra em quinto, Portugal está em sexto. Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca ocupam o 7º, 8º, 9º e 10º lugar, respectivamente. O melhor país africano é o Senegal e caiu um lugar para 24º. Cabo Verde é o melhor dos Palopes, está em 74º, caiu 2 lugares. Moçambique subiu um lugar para 116º. Guiné-Bissau está quase a apanhar Moçambique, subiu 2 para 118º. Angola, essa, não subiu nem desceu. Está em 125º. São Tomé também está na mesma. Ocupa sempre aquele lugar, 185. Temos aqui que assinalar nos rankings o Qatar, que se sagrou campeão da Ásia na semana passada, subiu, ouçam bem, 38 lugares. Está em 55º. Agora para o futebol europeu, ontem para o campeonato inglês, Manchester City foi ao campo do Everton ganhar 2-0. Está agora de volta ao topo do campeonato inglês com o mesmo número de pontos que o Liverpool. Mas Liverpool tem menos um jogo, joga amanhã em casa contra o Bournemouth. Em Espanha, primeira mão das meias finais da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona empatou em casa com o Real Madrid a um golo, Messi no banco a maior parte do tempo. Para o Barça, que venceu as últimas 4 edições desta competição, este empate em casa a um golo significa que tem que ir ganhar a Madrid ou então empatar a 2 golos. Caso contrário, adeus amigos. Este jogo é no próximo dia 27. Em Portugal, pela segunda vez em 3 dias, Benfica e Sporting estiveram frente a frente. No fim de semana, recordes, jogaram em Alvalade para o campeonato. O Benfica ganhou por 4-2. Ontem jogaram na Luz, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Benfica voltou a ganhar 2-1. A segunda mão em abril, o treinador do Benfica, Bruno Lage, disse que isto significa que acabou apenas a primeira parte. E depois falou sobre o facto de ter que jogar com o Sporting 2 vezes seguidas no espaço de 3 dias.
Não é fácil preparar o jogo e mesmo até em termos emocionais estamos preparados para enfrentar o mesmo adversário. Não é fácil, é um jogo carregado de uma enorme emoção. E em termos, quer em termos físicos, quer em termos anímicos e de concentração, são sempre jogos carregados com muita emoção e difíceis de preparar. Mas acho que o preparámos da melhor maneira. Como lhe disse, praticamente não treinámos, mas fizemos a análise que tínhamos que fazer. E foi um jogo diferente. A primeira parte equilibrada, mas penso que a segunda parte voltámos a fazer um grande jogo, voltámos a criar as dificuldades ao Sporting e podíamos ter feito outro resultado. Não fizemos, 2-1, vamos agora fechar esta primeira parte. Estamos satisfeitos com aquilo que fizemos nos dois jogos, estamos satisfeitos com o trabalho que toda a gente tem vindo a fazer e agora é descansar e preparar já o jogo de domingo.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Em Angola, uma lição: não há dinheiro, não há festa. Os jogadores do ASA entraram em greve por não receberem salários. O ASA diz que os patrocinadores não pagaram o que prometiam e disseram que poderão abandonar o campeonato, onde estão neste momento em 12º lugar. Basquetebol americano, NBA, campeões, os Golden State Warriors ontem deram cabazado ao Santo António, 141-102. Golden State estão em primeiro lugar na Conferência Oeste. O primeiro lugar da Conferência Leste é ocupado pelo Milwaukee Bucks. Jogou em casa contra a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. Washington apanhou sova 148-129. O segundo classificado da Conferência Oeste, o Denver, perdeu em Brooklyn 135-30. Chicago Bulls 120, Nova Orleans 125, Dallas 99, Charlotte 93. Sacramento Kings apanhou que basada em casa do Houston Rockets, 127-101. Outra surra, outra sova foi dada pelo Utah Jazz aos mamparras da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, 116-88.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E já neste final, um breve olhar à imprensa americana. Trump critica asperamente os inquéritos promovidos pelos democratas contra ele e a sua administração, destaca o Washington Post. Este matutino da capital federal analisa a situação política no estado de Virgínia, onde os três principais homens, figuras políticas, se encontram envolvidos em controvérsia. Este é o tema em destaque na edição do New York Times. O diário The New York Times indica que a União Europeia recusa nova exigência de separação da Inglaterra apresentada pela primeira-ministra Theresa May. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o bom do Paulo Oliveira estará aqui para a nossa terceira e última hora de emissão. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Estúdios em Washington, a Voz da América, a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre para ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em português e seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:36 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, na técnica continua a ser de Patrick Dia. Principais títulos desta hora: Presidente Trump critica investigações do Congresso, países da União Europeia e da América Latina, reunidos para criar condições para a saída política na Venezuela. 7 de fevereiro, quinta-feira, estaremos com a situação em África. Antes de terminarmos, temos um resumo de notícias. Os Estados Unidos da América estão disponíveis para apoiar Moçambique na procura de soluções para o fim dos ataques e do extremismo violento que se assiste há mais de um ano em várias aldeias da província de Cabo Delgado. A disponibilidade manifestada pelo encarregado de negócios dos Estados Unidos, Brian Hunt, no encerramento do exercício Cutlass Express, envolveu a Marinha de Guerra de 20 países da região oriental da África e dos Estados Unidos. Detalhes com o Alfredo Júnior.
As novas ameaças que surgem na região da África Oriental, concretamente o extremismo violento que afeta a segurança e estabilidade do leste de África, particularmente o norte de Moçambique, foi um dos temas abordados no exercício militar Cutlass Express, que envolveu forças de 15 países. E foi no âmbito desta atividade que os Estados Unidos da América reafirmaram a disponibilidade de apoiar o governo moçambicano na procura de soluções para pôr fim aos ataques que se assistem em Cabo Delgado, segundo revelou o encarregado de negócios dos Estados Unidos da América, Brian Hunt.
O extremismo violento é um fenómeno muito antigo na área da África Oriental. Todos nós sabemos a situação em Somália há muitos anos, as situações em Quênia, a situação em outros países nesta região e, infelizmente, neste momento, temos esta ameaça no norte de Moçambique. Os Estados Unidos, claramente, como todos os outros amigos de Moçambique, é um pouco preocupado sobre a situação lá em Cabo Delgado e estamos dispostos para ajudar o governo de Moçambique para derrotar esta situação, se for útil pelo governo de Moçambique.
Brian Hunt acredita que as ações do exercício deste ano, que teve lugar em três localizações e que terminou em Pemba, vai ajudar ao combate no extremismo violento e garantir segurança a uma região onde 90% do comércio de África transita através das rotas marítimas e mais de 20 milhões de pessoas que vivem na orla costeira do leste de África dependem do oceano para obter alimentos e trabalho. Moçambique está aberto à cooperação internacional para o combate das ameaças nas regiões costeiras do país.
O mundo vive hoje em perfis de ameaças, na sua maioria imprevisíveis, o que coloca as organizações internacionais o desafio de estabelecerem novas formas de cooperação.
O exercício deste ano esteve voltado ao combate das vastas redes de tráfico de narcóticos, de fauna bravia e de pesca ilegal, que custam bilhões de dólares às economias locais em rendimentos perdidos anualmente. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Na revista económica desta quinta-feira, começamos por falar sobre os preços mundiais dos alimentos que subiram em janeiro, impulsionados por uma recuperação nos preços dos produtos lácteos, bem como por cotações firmes de óleos vegetais e açúcar, revelou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O índice de preços registrou uma média de 164,8 pontos no mês passado, um aumento de 1,8% frente aos 161,8 registados em dezembro. Apesar deste aumento, o índice ainda está 2,2% abaixo do nível de janeiro de 2018. O Banco Millennium Atlântico e o Commerzbank assinaram em Luanda uma linha de financiamento de 34 milhões de dólares para apoiar projetos ligados à diversificação económica de Angola, indicou uma nota da instituição bancária angolana. A linha de crédito visa, segundo aquele banco, alavancar o suporte aos seus clientes que queiram investir na diversificação da economia. Ainda em Angola, a percentagem de crédito mal parado diminuiu 0,5 pontos para os 28,3% no final de dezembro de 2018, face ao homólogo de 2017, revelam dados do Banco Nacional de Angola. O total de empréstimos durante o ano passado chegou a 12.700 milhões de dólares, dos quais 4.000 milhões de dólares eram relativos a crédito mal parado. Em Moçambique, a petrolífera ExxonMobil procura propostas para a realização de atividades de prospeção ao largo da costa do país. De acordo com o anúncio publicado na imprensa moçambicana hoje, a firma norte-americana convida prestadores de serviços de aquisição de dados ambientais e geotécnicos para testar amostras em três blocos de exploração offshore. Além da ExxonMobil, com 50% de participação, o consórcio inclui a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a Empresa Estatal Moçambicana, com 20%, a Rosneft, com 20% e a Qatar Petroleum, com 10%. Em Cabo Verde, açúcar e milho ficaram mais baratos no último trimestre de 2018, quando comparados com os preços do trimestre anterior, avançou hoje o Ministério da Agricultura e Ambiente. O açúcar ficou 14% mais barato e o preço do milho desceu 19%. Todos os outros cereais ficaram 3,8% mais caros. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 68,35 dólares, menos 0,44% do que no fecho de ontem, quando o preço do barril de petróleo fechou em 62,63 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã do Fala Só será o padre Raul Tati, deputado independente pela UNITA.
As Nações Unidas saúdam um novo acordo de paz para a República Centro-Africana entre o governo em Bangui e 14 grupos armados que estão ativos neste país. António Guterres, o secretário-geral da ONU, encoraja agora as partes envolvidas a cumprir os seus compromissos. A República Centro-Africana está desde 2012 envolvida em conflito entre milícias de orientação religiosa. A última série de conversações de paz teve lugar no Sudão. Duraram 10 dias sob auspícios da Iniciativa Africana para a Paz e a Reconciliação, na RCA, liderada pela União Africana com o apoio da ONU. Os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman falam da possibilidade desta nova paz vingar e de interesses externos neste país. Raul, começando, apesar do acordo, o que é que está de facto em causa?
Está em causa, tudo está em causa a paz, naturalmente, está em causa a estabilidade regional, está em causa um ponto em que a comunidade internacional não quer ceder, que é na questão das amnistias para os diferentes grupos armados, e já agora numa síntese do processo de diálogo para a paz, faz parte de um acordo assinado entre todas as partes, as autoridades centro-africanas, os grupos armados, e estes grupos armados não se... Temos a tendência para os reduzir aos anti-Bálaca e pós-Séleca, cristãos de um lado e muçulmanos do outro, sendo que, de facto, neste processo de negociação estão 14 grupos armados incluídos nesta negociação, e, portanto, temos a ONU, a União Europeia, a União Africana, que tenta e que é desejável que tenha à cabeça deste processo. Isto também faz parte aqui de um processo de afirmação da própria União Africana em África e de uma postura europeia ocidental, os problemas africanos que sejam definitivamente resolvidos pelos parâmetros africanos e por instituições africanas. E há um dado que começa a ser disruptivo, ou que poderá ser altamente disruptivo neste processo, que é a aproximação que a Rússia está a fazer à República Centro-Africana, no sentido do fornecimento de armamento ao exército da República Centro-Africana, dada a respectiva formação, e este pacote também inclui, da parte dos russos, um lobby para fazer entrar neste pacote de cooperação empresas de mercenários neste cenário de conflito na República Centro-Africana. E, portanto, é isto é que poderá ser altamente disruptivo. Aliás, o Brigadeiro-General Hermínio Maio, que comanda a missão militar da União Europeia na República Centro-Africana, já veio dizer que esta é uma aproximação altamente oportunista por parte da Rússia. E, portanto, o que neste momento temos, e este processo de paz tinha um limite o mês de dezembro de 2018, já teve um novo adiamento para o final de janeiro, que poderá ser prolongado até meados de fevereiro. Mas, portanto, em resumo, tem União Europeia, Nações Unidas e União Africana de um lado, tendo depois também China, Estados Unidos, França e Rússia e outros atores regionais de um outro lado, os 14 grupos armados que pretendem essencialmente uma amnistia a todo o nível e saírem judicialmente impunes de todo este processo.
Eu queria primeiro começar por um apontamento de complemento ao que disse o Raul. Estão em Khartoum, portanto a capital do Sudão, não só os 14 grupos armados, mas também o chamado G5, tal como referiu o Raul, que é composto pela União Africana, União Europeia, ONU, CEAC, que é a Comunidade Económica dos Estados da África Central, e a França e Estados Unidos. Este ponto é muito importante, porque está no G5, representada a União Europeia de um lado e a França do outro. Portanto, relevante especificamente nesse aspecto. E, por outro, está a Rússia, para além dos partidos políticos centro-africanos, representantes religiosos, sociedade civil e associações de vítimas. Portanto, há este mosaico inteiro que estão concentrados nos 14 grupos armados. Quando se fala de 14 grupos armados, aqui estão, salvo erro, mas segundo os dados que eu disponho, mas salvo erro, 12 pertencem às ex-CLKs, ou seja, foram grupos que saíram da milícia CLK, a milícia
militar. Estão integrados, desculpa interromper-te, estão integrados num processo piloto que pretende a reintegração desses indivíduos nas forças militares.
Esse foi o acordo precedente, não é? Que querem fazer um novo acordo. E nos grupos armados também estão dois grupos anti-Balakash, que são milícias cristãs animistas, que eram muito próximas do antigo presidente de posto, Bozizé. Neste contexto, portanto, para explicar um bocado o caos, é preciso ter em consideração que o presidente e o governo do presidente, o governo esse que é contestado, e os grupos, para além da amnistia, num ponto em que realçou o Raul deu importância devida, porque é o primeiro ponto de reivindicação dos grupos armados, que é a amnistia, mas também eles falam da dissolução do executivo em Bangui e a criação de um governo de unidade nacional onde estejam incluídos estes grupos armados. para além da transformação dos grupos armados, em unidades de defesa local. Porquê unidades de defesa local? Porque a maior parte destes grupos afirmam-se como forças de autodefesa. Dou o exemplo, porque foi o alvo das atenções o que se passou em Bambari, que envolveu as forças portuguesas da MINUSCA, da organização do UPC, que é a União para a Paz Centro-Africana, a qual também está presente agora em Khartoum, em que se afirma como defensor um grupo de defesa armado da população Fula que receiam vir a ser vítima de um genocídio. Portanto, há todo este contexto que também, para além da religião, envolve a questão étnica, e Bambari não foi por acaso, porque é o coração geográfico da África.
Rui, há aqui também o papel da França, estamos a falar de um país da francofonia que, de alguma forma, não estará muito satisfeito com esta aproximação à entrada da Rússia num país que, de alguma forma, a França deveria controlar.
A questão da Rússia. A Rússia, não podemos dizer que está a tentar penetrar na República Centro-Africana. Ela está dentro da República Centro-Africana neste momento e é extremamente ativa, principalmente através de uma organização que se chama o Grupo Wagner, que é uma organização de mercenários, do qual, digamos, o responsável deste Grupo Wagner é muito próximo de Putin. Paralelamente a esta informação, o Grupo Wagner teve como indicação que provavelmente há de se implantar também na Venezuela, de apoio a Nicolás Maduro. Mas regressando à questão da Rússia e este confronto com a França não queria perder, ao fim e ao cabo, a sua influência na República Centro-Africana, um Estado por si só, como muitos dizem, foi um Estado inventado porque não existia uma raiz para a fundação, uma nação para a fundação de um Estado, portanto, centro-africano, ao Eliseu, ou seja, à presidência francesa. Tendo sido aconselhado nessa altura, quando ele fazia essas tentativas para continuar a ter o apoio da França, foi a própria França que o aconselhou, porque é que não tenta Moscovo. Tentou Moscovo, então Moscovo viu uma excelente oportunidade para vingar a própria França. Hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês reconhece que foi um erro estratégico enormíssimo da França ter indicado Moscovo. Porquê? Uhum. Moscovo aproveitou-se para vingar o apoio que a França deu à Ucrânia durante o conflito ucraniano. Daí está a entrar em força, com este apoio, a formação que referiu o Raul, mas faz um jogo duplo, por outro lado. Porque para além de estar a formar as forças de segurança, digamos, centro-africanas, também está a apoiar, em determinada medida, vários grupos armados. Uhum. Portanto, está em contacto com uns e está em contacto com outros. É sempre bom, para compreender a crise na República Centro-Africana, estas imposições dos 14 grupos armados que estão presentes, e porque é que eles estão a ter tanta voz também. Porquê? Porque o governo central, ou seja, a presidência de Touadeira e do seu primeiro-ministro, só controlam 20% do país. E nem controlam, que é outra situação que demonstra o lado caótico em que está a República Centro-Africana, nem a própria capital controlam completamente. Uhum. Há bairros de maioria muçulmana, por exemplo, PKK5, em que o governo central praticamente não consegue impor a ordem e a lei e envia principalmente até as forças portuguesas, a famosa Força da Reação Rápida que está presente na RCA, assim como a Força da União Europeia, para impor a ordem. Aqui já nem é mesmo uma força de interposição, é mesmo uma força de reação, uma força para impor a ordem, que se tem visto que em todas as suas saídas entra em situação de combate. Não é?
Há várias pessoas dentro da República Centro-Africana que olham para a possibilidade da verdade e da reconciliação, tal qual como aconteceu na África do Sul, ser uma alternativa à responsabilidade criminal daqueles que têm que ser responsabilizados, enquanto outros acham que é apenas uma moeda de troca para se obter alguma coisa em relação à paz na República Centro-Africana. Há possibilidade de haver uma verdade e uma reconciliação, de facto, na República Centro-Africana, visto que há não sei quantos anos que nós andamos a tentar que o país seja pacificado?
Sim,
do meu lado eu acho muito difícil.
Eu acho difícil, começando logo pelo próprio exemplo da verdade e reconciliação que emana da África do Sul. Porque o que sai de todo esse processo é, digamos que, um ilibar de forma legal as ilegalidades e os abusos que foram cometidos. Portanto, nesse sentido, como uma ferramenta que poderá aproximar partes e permitir um entendimento generalizado, eu acredito que sim, que seja, mas que funcione como uma ferramenta, como um instrumento, como um móvel para o crime, digamos assim, um móvel para a ação.
Mas não poderá ser isso similar à amnistia?
Pois, será uma amnistia mitigada ou uma amnistia encapotada que não vai resolver o problema e que apenas o vai adiar. Aliás, a África do Sul também nesse aspecto não deixa de ser um excelente exemplo. E, portanto, eu gostaria que o Rui retomasse o seu pensamento, que ele também começou por dizer que não, que acha difícil, e eu também acho difícil, aliás, por toda esta paleta de que o Rui aqui tão bem definiu quando fala, por exemplo, em que vão para além das questões regionais e religiosas, as questões étnicas. A questão Fula é, de facto, algo que vai ali desde a Guiné-Bissau até à República Centro-Africana, sempre com este problema da defesa da própria etnia e do perigo que essa etnia sente que passa neste momento, desde a Guiné-Bissau até à República Centro-Africana.
Não podemos pôr em paralelo os contextos e a história que criou esses próprios contextos da República Sul-Africana e da República Centro-Africana. São dois cenários, dois palcos radicalmente diferentes. Na questão da República Centro-Africana, quando os 14 grupos armados, estamos aqui a ver ex-Telecás e também anti-Balacás, acaba por ser um ponto, quando pedem a amnistia, acaba por ser um ponto importantíssimo para a reconciliação nacional. Não quer dizer que beneficie de unanimidade essa amnistia. Porquê? Porque existe sangue, existe massacres, existe, poderíamos quase dizer, entre aspas, a palavra genocídios de um lado e do outro. O termo mais adequado será mesmo massacres, seja que os Selecás provocaram, seja que os anti-Balacás provocaram. Aqui lembro que muitos dos movimentos que hoje estão definidos como ex-CLKs, portanto que já não fazem parte desse contexto, não é? Separaram-se dos CLKs exatamente por condenarem esse tipo de excessos que foram levados a cabo pelos CLKs e não queriam estar associados, aí criaram a sua própria organização, movimento que definem como de autodefesa. Ou seja, o sangue está nos dois campos, daí a amnistia é algo de importante. Que a comunidade internacional encare com certo ceticismo a lei da amnistia é compreensível, não é? Porque senão também se está-se a abrir uma porta à não criminalização de outros excessos noutros países. Porque não, onde está até neste momento a passar os próprios encontros no Sudão, que está a viver um clima também caótico e extremamente complexo. Por outro lado, a paz para a República Centro-Africana, o início da paz, temos que ver que estes encontros daqui não vão sair resultados definitivos, mas isto é um primeiro round. Já se fala que a próxima reunião possa vir a acontecer em Addis Abeba, porque é a capital da União Africana, mas também é referido Libreville, onde eles possam vir novamente a encontrar. No entanto, falam muito isto do lado dos grupos armados, não é? Falam muito de se rever a administração territorial da República Centro-Africana, tendo em conta estas divisões étnicas que existem, divisões religiosas, que passa por uma solução de transformar a República Centro-Africana num país federado. Isso é um dos temas que ainda não foi abordado neste encontro. Poderá vir a ser abordado, mas é uma das soluções que alguns grupos, não estou a dizer os 14, alguns grupos defendem, porque entra na própria, digamos, doutrina deles mesmos, em que, como organizações e grupos de autodefesa, estão a defender também um determinado território em que é dominante uma determinada etnia ou até mesmo religião. Portanto, que é algo que o Bangui, ou seja, o presidente Tuadera e mesmo o primeiro-ministro, não são muito receptivos, porque é uma descentralização total do poder que vai contra quase a filosofia e a história da República Centro-Africana desde a independência.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.
Estúdios em Washington, 7 de fevereiro de 2019, quinta-feira. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a que estão a escutar. É onda curta nos 13.630 e 9.825. Amanhã, a emissão de sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: de onda curta 13.630, 15.720, 17h30, onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou as investigações do Congresso às suas finanças e negócios que foram iniciadas por democratas que controlam a Câmara dos Representantes. Num tweet, Trump criticou o congressista Adam Schiff, que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, afirmando que depois de nada se encontrarem sob alegações de coluio com a Rússia, Schiff vai agora investigar a vida privada do presidente. Trump descreveu isso como perseguição sem limites à presidência, acrescentando que os democratas estão a enlouquecer, estão envolvidos numa caça às bruxas. Hoje, num comitê da Câmara dos Representantes, tinha programado o início de primeiras audiências sobre impostos do presidente, que durante a campanha este se recusou a revelar. A União Europeia, 8 países europeus e 5 latino-americanos iniciam hoje na capital do Uruguai, Montevideo, um encontro para criar condições para uma saída à crise política da Venezuela. O porta-voz da União Europeia, Maja Kozinic, acrescentou que a ideia é avançar com um processo para uma solução pacífica e democrática que passe pela realização de eleições presidenciais transparentes e livres. Enquanto inicialmente Maduro disse apoiar a iniciativa, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó recusou qualquer negociação com o regime. Nenhum deles reagiu ao início da reunião de hoje, que acontece numa intenção pela chegada da ajuda humanitária à Venezuela, em particular dos Estados Unidos, após o bloqueio dos militares de uma ponte de fronteira com a Colômbia, onde foi estabelecido um centro de recolha de remédios e de alimentos. O Papa Francisco, a quem Maduro pediu apoio, admitiu servir de mediador de ambas as partes aceitarem os seus serviços. Uma fonte do Departamento de Estado norte-americano indicou que Washington aprecia as contribuições dos camarões contra os extremistas do Boko Haram, mas que está preocupado com a repressão de uma revolta interna. Os Estados Unidos vão suspender o treino e a entrega de subsalentes para o aparelho C-130, congelar um sistema de radar e retirar ofertas no sentido de Yaoundé participar num programa para ajudar a desenvolver os militares estrangeiros. Grupos de direitos humanos têm apelado a um inquérito sobre a repressão da revolta armada por parte da minoria de idioma inglês nas regiões do sudoeste a noroeste do país. O governo dos camarões enviou milhares de tropas para a região numa operação que matou pelo menos 500 civis e mais de 200 elementos das forças de segurança. O líder da oposição do Sudão do Sul, Akol, chegou à capital do país, Juba, para dar corpo ao acordo de paz assinado em setembro do ano passado. Akol, que tem criticado o presidente Salva Kiir, justificou o regresso com a necessidade de fechar o acordo de que foi um dos subscritores. Foi ministro da Agricultura e Segurança Alimentar no governo da Unidade Nacional, criado em abril de 2016. 4 meses depois, foi obrigado a fugir do país após confrontos entre forças de segurança sudanesas e rebeldes. Ouvintes, a emissão de 7 de fevereiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje,
Despedimos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.